Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, agora com o programa Temática Debate, na sua versão Debate, que acontece assunto em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. Hoje o assunto é interessante, uma prestação de serviço interessante e importante que aconteça. A sociedade não pode ficar calada, a sociedade tem que dialogar sobre esse assunto. Quanto mais a gente dialoga, mais a gente aprende, mais a gente cria ferramentas e instrumentos para que a gente possa, sim, né, lidar com aquilo que vem crescendo, que são os crimes virtuais, né, da internet, os crimes de informática. Em especial, uma variação deles que mais tem crescido, que é o de conotação sexual. Em Caxias do Sul, na última sexta-feira, uma mulher registrou uma denúncia, né, no plantão da polícia, uma denúncia sobre uma abordagem criminosa que chegou para ela via e-mail de conotação sexual. Lembrando que existe uma lei chamada Carolina Dieckmann, de 2012, que também foi motivada por um crime contra uma mulher. Então, veja bem que ambas as situações aqui mexem, né, com situações que têm a ver com a sociedade, mas hoje essa lei, ela atende qualquer pessoa, né? Não importa se é mulher, não é uma questão de gênero, qualquer pessoa que possa ter crimes virtuais. É chamada Lei Carolina Dieckmann, que trata dessa questão. Porém, mesmo com a legislação, que é isso que a gente quer tratar, de lá para cá, de 2012 para 2019, não arrefeceu, não diminuiu ou não estabilizou, muito pelo contrário, exatamente, continua crescendo. Então, a gente convidou aqui um grupo, né, para dialogar sobre esse assunto, formado pelo Dr. Marcos Perotto, que é professor de Direito Penal da Faculdade da Serra Gaúcha e advogado criminalista, o Luiz Antônio Cuiava, que é especialista em tecnologia da informação e comunicação e diretor da Top Down, Andréa Santos, que é detetive particular, e o Luciano Riggs Pereira, que é delegado titular do 3º Distrito Policial. A gente estava falando aqui antes do intervalo sobre o comportamento, a cultura, o jeito como a gente lida com a internet, o quanto isso nos propicia que a gente mesmo crie insumo para depois se tornar vítima, né? Mas a gente faz isso não é porque a gente quer, é porque a gente não sabe, né, doutor? Ninguém faz isso de sã consciência. Porém, tem muitas estratégias que os criminosos utilizam deste comportamento para poder voltar na vítima, né? Formar vítimas, é isso?
Sim, perfeito. Até me permita fazer uma parte na questão das crianças, né? Que acho que a gente tem que orientar os pais de certas condutas para que possam saber como agir, né? Então, o que nós vemos, se a gente for abrir uma pesquisa rápida na internet aí com os ouvintes, a gente vai chegar a umas cifras em torno de 90% a 95% de pais que não cuidam do que o seu filho acessa na internet. E a internet, como todos já sabem, é um terreno bem farto para achar qualquer coisa. Inclusive na parte da Deep Web, como nós estávamos conversando agora no intervalo. Então, os pais, até por desconhecimento, não sabem o que os seus filhos acessam na internet, e muitos podem estar caindo numa modalidade chamada aliciamento. Como é que funciona essa situação? Hoje as crianças elas acessam qualquer tipo de jogo e o jogo ele é um campo bem, bem fértil para conseguir informações com as crianças. Então, no primeiro, eles estreitam o contato com a criança ou com o adolescente, passam aos meios tradicionais de comunicação, como o WhatsApp, o Messenger ou o Snapchat, depois que eles ganham a confiança dessa criança, e começam a trocar fotos de nudismo, de pornografia e assim por diante. Quando a criança manda a primeira foto dela, ou o adolescente manda a primeira foto nu, começa a extorsão.
Resgatando um pouquinho, doutor, porque para quem é pai e mãe, a gente às vezes é um pouco ingênuo, né? Então, o doutor até explicou aqui em off, eu vou retomar esse assunto, porque é importante o passo a passo. O jovem está jogando, criança ou adolescente está num jogo. O que acontece? O jogo muitas vezes é com duplas, com trios, com quatro pessoas.
Começa eles possuem chat. Fundamentalmente pela internet tem chat.
Chama o chat para conversar sobre o jogo. Isso. Vamos falar. Nesse fala, vai pro WhatsApp, já somos amigos. No WhatsApp, eu queria ver como é que tu é, manda uma foto. Segunda foto, já, eu queria ver uma foto assim, um assado, nua. Isso. É assim que vai evoluindo,
assim,
né?
Assim que evolui. Quando a pessoa percebe, ela tá num ponto que a extorsão funciona basicamente assim, ó, depois que você enviou a foto, o criminoso vai dizer assim pra criança ou pro adolescente: bom, se tu não me der a foto fazendo isso, eu vou mandar essa foto pro teu pai, pro teu irmão, pra todo teu colégio. E a pessoa fica num beco sem saída, acaba mandando um monte de foto. Só que essas fotos, ela vale pro criminoso dinheiro na internet. A pornografia, a pedofilia, ela cresceu bastante, a pedofilia na internet.
O objetivo do pedófilo é vender a foto.
Claro, vendendo a foto. Aí, mercados como Deep Web, só que o meio que ele utiliza, o crime que a gente vai investigar nesse caso é extorsão. Tá? Ela vai extorquindo a criança para que ela forneça fotos nuas. E ele vende na Deep Web ou em outros meios. Apesar dos vários operações que a Polícia Civil e a Polícia Federal ela fez nos últimos anos, esse crime ele continua ativo. Se a gente conseguisse que os pais se conscientizassem do que o filho acessa na internet, isso diminuiria bastante. Então o alerta fica, que os pais verifiquem. Ah, mas a criança ela não me deixa acesso. Bom, na minha época, eu sou da época que os pais te davam os meios para um celular para te utilizar, um computador, só que aqui a situação funciona assim, minha casa, minhas regras. Se tu não quer que eu tenha acesso ao teu celular, eu vou te tirar o celular. Então os pais têm que se impor, têm que verificar, conversar, tentar o diálogo e verificar essas circunstâncias, porque isso aqui são crimes graves, tá? Aí pode ocasionar futuramente até a questão do suicídio. Nós tivemos no ano, eu vou chutar anos aqui, para um caso bem rumoroso, se não me falha a memória, Veranópolis. Foi uma sequência de três suicídios que aconteceram na região de São Paulo e em Veranópolis, decorrentes de casos semelhantes. Naquele mais especificamente era o revenge porno, que a gente chama pornografia de vingança. Então, o ato sexual entre esses dois adolescentes, enfim, aí quando terminaram, esse adolescente resolveu divulgar esses vídeos na internet e ocasionou aquela questão do suicídio. Então, os pais têm que estar atentos desse risco. Por isso, a questão de informação. A gente tem que trabalhar bastante com essa questão. Orientar os pais. Para vocês terem uma noção como a orientação ela é importante, nós fizemos um trabalho em São Marcos, na época que eu era como titular, nós trabalhamos nos colégios, conscientizando tanto os alunos quanto os pais desses crimes informáticos. E a nossa foi grato porque diminuiu bastante a questão dos registros. E os pais ficaram um pouquinho mais orientados nessa questão.
Mas o problema é que existe uma certa... um certo agir que é com... que, de todos nós, que às vezes você vê um link lá, caiu na net... Isso já é chamativo, mesmo que você não tenha uma intenção inicial de fazer mal, de cometer crime, mas um cara parece que é uma promoção. Sabe aquela coisa que a gente entra na loja, você vê um caiu na net, parece que quer clicar, e às vezes aquilo é um chamativo para uma situação ruim. E aí eu lembro, o doutor estava dizendo, eu lembro do delegado Emerson Wendt, que foi chefe de polícia e é especialista nessa área, ele diz no livro dele, a respeito, ele fala... A popularização e também o preço mais módico do acesso à internet, o smartphone, as coisas. Então, antes se acessava por um computador mais caro, depois por isso, agora se acessa a internet de todo e qualquer lugar. Então, isso fez com que mais gente tivesse acesso ao meio digital e ninguém foi treinado, preparado, não é uma matéria de escola, a gente não se preparou para pegar e acessar a internet, saber não clica aqui, configure o seu aparelho assim, evite isso, evite aquilo.
Pegando o gancho do delegado, houve uma situação que a criança pegou o celular e clicou em vários joguinhos, deixando o celular vulnerável. E ficou cheio de vírus vulnerável. Isso acontece, pode acontecer também. Se não tem um bom antivírus no celular, eles deixam à vontade, né? E aí acabaram roubando os dados da família, do dono do celular, porque a criança não... Isso aí eu tô falando criança abaixo de 5 anos, né?
Tem
criança
gente que nem
o celular
sabe.
Do pai, da mãe... É, pra jogar, os pais e as mães hoje dão.
Tem gente que nem sabe que tem antivírus pra celular.
Mas deve ser, né? É importante.
E até porque às vezes não é só o antivírus, também não é o suficiente.
Não é o suficiente, mas já...
Claro. Mas, Beverly, nós já fizemos provavelmente centenas de programas aqui, nesses microfones da Rádio São Francisco, tratando desse formato sociedade versus tecnologia. E sempre que a gente tem oportunidade de lembrar disso, nós temos que nos abstrair, porque o problema está fora daqui. O problema que acontece via tecnologia, via ferramenta de tecnologia, é um problema que está longe de estar dentro da tecnologia. Se nós lembrarmos que nós estamos numa sociedade que ainda nós temos mais de em torno de 35 a 40% de pessoas que não sabem usar computador, que não sabem usar celular, mas que nós temos, então, mais celulares no Brasil do que pessoas.
Então imagine se todo mundo tivesse, que problemão que a gente tinha,
então,
né?
Por isso que eu estou dizendo. Então isso vai, a tendência é aumentar ainda mais. O que está acontecendo? Mas no momento que nós invertermos, e isso é um problema sério na sociedade. É um problema muito sério na sociedade. Não há engenharia hoje que conseguisse, ou que conseguiria, digamos assim, trazer à luz com uma solução. É quando os pais abrem mão de conviver com seus filhos. Os filhos ficam lá no computador, lá no quarto, né? E tem mais. O filho conhece e o pai não conhece. O pai faz parte desses 35, 40% das pessoas que não sabem nada de internet, nada de computador, nada de tecnologia. Ele ainda não vai no banco e saca o dinheiro
sem ter ajuda
de alguém. Ah. E aí, como é que é mesmo a minha senha? Sabe? Ou coisa do gênero. Gente, no mundo corporativo, a gente pega cada coisa, né? As senhas de todos os usuários postadas num quadro.
Agora, Cuiaba, me permita, a gente está chegando aqui na reta final, tem coisas que a gente não pode fechar o programa hoje sem falar. A gente tem aí o Marco Civil da Internet também, a gente falou da lei Caroline Dieckmann, mas tem também o Marco Civil da Internet que regrou um pouco. Ainda talvez tenha que fazer mais regramentos.
Mas é só usar ele que já é um belo caminho.
Porém, tem a questão da responsabilização hoje também das pessoas que não só não estão nem na questão de vítima ou de criminoso, mas que repercutem um vídeo de alguém nu, que repercutem, que comentam. Então, quer dizer, hoje as pessoas estão sendo responsáveis. Já existem, né, precedentes jurídicos mostrando que a pessoa não é, ela não pode simplesmente fazer o que quer no ambiente de internet.
Isso nem precisa de nova lei, mas o problema é que, como você não está à frente às pessoas, lhe dá a impressão, uma falsa impressão de que você está escondido. Mas eu até ia pensando, veja, o Coelho falou das tecnologias, é a verdade. Arma de fogo não mata ninguém, quem mata são pessoas. Os carros, os veículos não matam ninguém, quem matam são as pessoas.
Mas, doutor, tem que dizer, se tem mais armas, as pessoas vão ter mais acesso.
Sim,
tem mais
internet, mas exatamente, tem mais, e agora é mais internet. Como tem mais arma e mais veículo, e para essas coisas que fazem mal, a gente precisa se preparar para utilizá-las. A internet, ou ela já está em uma situação tal, as pessoas já estão se aproveitando tanto desse acesso generalizado para cometer maus, seja as fake news, você não saber, e daqui a pouco você tem sua conta bloqueada, você tem compras no seu cartão de crédito, você tem fotos suas divulgadas, você tem bullying entre os amigos da escola, você tem várias situações, criam um perfil mal seu para você perder seu emprego, é tanto mal também, que os humanos podem fazer.
Muito recente.
Que os humanos podem fazer por essa tecnologia que já está demandando, que o poder público exija que a gente se forme, que a gente tenha alguma, além do que a rádio está fazendo hoje, a gente precisa conhecer mais o que faz, assim como se treina para isso, para aquilo. E, por exemplo, nós temos um site, o www.denunciar.org.br, que é de uma instituição não governamental, é SafeNet, salvo engano. Se a gente acesso aos dados que são mantidos, acho que diariamente, a gente se assusta com tanto que tem o termo que a própria lei fala de invasão, né, nos nossos gateways tecnológicos. A gente tem que se preparar para isso. A lei tem. Nós temos responsabilidade civil para quem convoca dano, vai responder? Vai. Os crimes contra a honra, os crimes de estelionato, de furto, já existem. Mas assim como a gente fecha a porta da nossa casa quando vai dormir, que a gente põe uma tranca no carro, que a gente põe um alarme ali, a gente não está fazendo nada, ao menos muitas pessoas não estão fazendo nada na sua questão tecnológica.
A Regina Dalbó, do Centro, ela diz que as pessoas se expõem demais e que os pais devem prestar mais atenção no que os filhos estão acessando, é uma questão de sensibilidade e bom senso, contribui a Regina também. A gente vai fechando aqui, são 11h53, quero permitir que cada um deixe uma mensagem sobre seu viés, sobre sua ótica, né? E a pergunta final é essa, né? A gente sabe que os crimes de ordem virtual na internet, eles têm crescido, todos eles crescem. O delegado falou que talvez o mais recorrente é o do boleto, né?
O estelionato em si é o crime que mais aumentou, né, nos últimos anos em virtude dessa facilidade. O phishing, a pessoa pesca teus dados e utiliza contra você. A questão do boleto falso, a pessoa compra alguma coisa na internet, recebe boleto por e-mail, logo em seguida ela recebe outro, mas aquele outro é falso. Ele está pagando a conta que não é dele, é de outra pessoa. Nós temos vários outros. Tem a questão quando você anuncia no Facebook, esse talvez seja um dos maiores crimes que aumentaram nesses últimos tempos, é a pessoa anuncia um celular usado na internet e aí começa o contato pelo WhatsApp, na maioria das vezes a pessoa está presa, está lá dentro do presídio aplicando o golpe nas pessoas, tá? E aí ele manda uma TED falsificada para você, dizendo que está ali o dinheiro tá quitado. E a pessoa já sai entregando bem, ela não se dá o trabalho de pesquisar na sua conta bancária, no home bank. Sim. para verificar se recebeu aquele valor. Sim. Ou aparece bloqueado, que a maioria das vezes acontece isso aí, aparece um depósito, é um envelope vazio, né?
É,
aparece ali no seu saldo bloqueado. A pessoa não confere, não espera primeiro tá disponível. E já sai entregando. Então, nesses casos, a orientação que a gente faz até por precaução, porque são quantias altas em dinheiro que as pessoas estão perdendo. Então, tome precaução. Aqui é uma terra que o pessoal gosta de preservar o dinheiro, que tem uma certa precaução com o dinheiro. Então, como é que estão caindo em golpes fáceis como esse, né?
Agora, para fechar, então, era isso, essa era a relação mesmo, né? A gente está falando de coisas que são materiais, palpáveis, um golpe que tem um valor monetário, a gente pode medir quanto eu perdi. Agora, coisas que envolvam a nossa questão moral, ética, a gente não tem nem como medir, talvez a gente vai pagar essa conta muito lá para frente, enquanto sociedade. Na opinião de vocês, qual a importância de a gente pensar mais, dialogar e cuidar muito mais dessas questões que envolvem o crime de conotação sexual ou de conotação moral, né? Que tem a ver com as questões que envolvem o humano, são intangíveis, não tem como a gente mensurar.
Bom, só para terminar a minha participação aqui, a questão da tudo que vai para a internet fica na internet anos, não sai nunca mais. Então, aquelas fotos que você encaminha pela internet vai ser utilizada em algum momento da sua vida. Por enquanto, a pessoa é adolescente, mandou assim, pensar nas suas questões aí futuras, daqui a pouco essa pessoa passou no concurso de juiz, lá na frente vão usar essa foto para extorquir você. Então, tenha precaução, tem que pensar antes de cometer. Isso é que o SafeNet coloca nas suas publicações, até orienta a população a pesquisar, procure SafeNet e verifique lá as orientações para a partida virtual.
Já agradecendo sua presença, doutor Luciano Riggs Pereira, delegado titular do 3º Distrito Policial. Andréia, para fechar.
Eu sugiro que tenhamos mais segurança com nós mesmos, começando em casa, começando com a gente, explicando para os filhos, para a família, porque a internet é um meio sem fim, né? Infinito. Qualquer clique pode destruir nossa vida, como na parte criminal, como na parte moral. E como eu tenho muita demanda de clientes com problemas na parte moral, né, de difamação, calúnia, onde eu sempre falo, primeiro vamos fazer o BO para fazer tudo certinho. Mas às vezes as pessoas não querem se expor. Mas se não querem se expor, vamos começar
a
tomar precauções, né? Já que a internet é uma coisa totalmente vulnerável, né?
Já agradecendo sua presença, Andréia Santos, detetive particular. Luiz Antônio Cuiaba.
Olha, o mundo digital é um espelho de você. Na sua época, né? E não desaparece. É uma fotografia tua daquela época. Se você colocar uma fotografia lá quando você tinha 13 anos, ela vai ficar lá, mesmo tu tendo 60.
Obrigada pela sua presença. E para fechar com o Dr. Marcos Perotto.
Fecha as suas portas. Assim como a gente fecha a porta do carro, da casa, aprenda, estude e veja como fechar suas portas digitais para se precaver e para prevenir.
Muito obrigada pela sua presença. Esse debate é uma prestação de serviço, mais com esse sentido de diálogo, de prestação de serviço. Ele fica armazenado, disponível no site, em tuaradio.com.br, agradecendo as pessoas que vieram aqui contribuir conosco. E a gente vai fechando por aqui. Amanhã tem muito mais. Até lá.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.